A cidade de Lyon, ou Lyon em francês, é a terceira em número de habitantes, a seguir a Paris e Marselha, e um dos principais centros de negócios da Europa, bastante importante a nível industrial, cultural e científico. Lyon é a capital da região Auvergne-Rhône-Alpes, tem cerca de 500 mil habitantes e, se contarmos com a sua periferia, ronda os 2 milhões. O número de portugueses ali residentes é de cerca de 40 mil, todos preferiram viver numa cidade bonita, calma e com um clima agradável. Fomos até lá falar com alguns desses portugueses sobre as suas vidas e sobre o momento político que a França atravessa neste momento. A pessoa que melhor podia falar-nos de Lyon é Manuel Cardia Lima, presidente da Federação de Associações Portuguesas, que exerce igualmente as funções de membro do Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão consultivo do governo português.
Como conselheiro é estar alerta àquilo que se passa na nossa comunidade. Não somos pagos para este trabalho, mas em contrapartida, se vamos para estas funções, também temos aquele dever de depois seguir um pouco o que se passa na nossa comunidade. E é verdade que eu estou atento a tudo o que se passa, que seja em termos de funcionamento do consulado. E depois há outros meios que, gerais que é o ensino, se há professores de casa ou não. É também estar atento àquilo que se passa, por exemplo, com estes acidentes que houve aqui com os autocarros, com a carrinha que vinha da Suíça, onde houve 12 mortos. Estamos à parte de tudo a ver se tudo está a ser feito em termos de apoio e essas coisas assim. É o órgão consultivo do governo.
É consultivo, portanto não votam, mas têm o poder de explicar o que é que falta, o que é preciso fazer. Fazem o elo de ligação entre as autoridades e o consulado e as famílias. Quanto ao consulado, parece haver um problema, é que o consulado é pouco para tanta gente.
Este consulado é um consulado muito grande. É um consulado muito grande que vem de Dijon, vai até à limite de Valence, que Valence já é Marselha, vai até essa limite, vai a Bribe-la-Gaillarde, porque o consulado de Dijon recuperou também o consulado de Clermont-Ferrand. Em Clermont-Ferrand é um consulado honorário, tem lá uma funcionária. O nosso governo, nesse sentido, temos de dizer que não está resolvido aquilo que a gente pede, que a gente pede 3 funcionários, mas já está previsto uma segunda para Clermont-Ferrand, mesmo que seja um consulado honorário, que até vai melhorar. É verdade que este consulado, vamos ver, aqui há 20 anos, 25 anos, daqui no consulado, era o tipo de pessoas que estavam ali de funcionários. 27, se não me engano, assim. Atualmente deve ser 12. O consulado nenhum de funcionários precisava, ao menos, mais 3 funcionários. Para as coisas correr bem, não é?
Fica aqui a mensagem, como diretor associativo, e aí também é o seu segundo cargo importante. Quantas associações é que há aqui em Lyon e na região de Lyon?
No grau de Lyon está à volta de 35. Elas todas têm o cultural, como se diz. Bom, o cultural, vamos dizer que 95% é o folclore. Depois há uma ou duas que têm o ensino, ou uma ou duas que têm assim, uma cidade mais variada para outras coisas, mas quando se fala cultural, vamos dizer que é 95%. As esportivas, temos algumas, aqui nos Arroz de Lyon, há umas 5, que têm uma equipa de futebol, jogam aqui nos campeonatos regionais, quer dizer, essas coisas assim, mas vamos dizer que a maior parte é até aquela parte de convívio.
Quando é que o senhor chegou aqui à França?
Eu cheguei aqui em 66.
Em 66?
Em setembro de 66.
E tinha que idade?
Tinha 12 anos. O meu pai se emigrou por questões financeiras, evidente, que era a maior parte. Ou nesses anos, ou eram aqueles que nos anos 60 e 70, os que fugiam à tropa, por causa das guerras do ultramar, ou então aqueles com condições financeiras, foi o caso do meu pai. O meu pai emigrou, com 5 filhos, que somos 5 irmãos. Eu, por acaso, já trabalhava em Portugal, e comecei a trabalhar aos 10 anos. E trabalhei dos 10 aos 12, como diziam lá, para a estrolha, não sei se está bem. Vim para a França, fui para a escola. E graças a Deus, foi sério. Mas hoje ainda tenho a nacionalidade portuguesa, hoje eu não tenho dupla nacionalidade.
Dizia-me agora mesmo que preferiu ficar português, por consequência, não pode votar nas presidenciais. Tem pena ou não?
Tenho um pouco de pena nesta situação, porque podia ser uma voz a mais só nesse sentido, porque eu não sou político.
As pessoas com quem contacta sentem-se apreensivas?
As pessoas estão um bocado preocupadas, mas não é tanto como isso.
Lyon pode contar também com jovens lusófonos bastante ativos, tais como Cyril Diogo, que é hoje o gerente do café-restaurante do seu pai.
Pode se chamar um gerente de trabalho para os meus pais. Meu pai também já tem uma certa idade. Ocupo-me do bar, do restaurante, e ele vem à noite para nos ajudar.
Quando é que montaram este café, restaurante?
Este restaurante temos há um ano, porque tínhamos o Delta no centro de Lyon. Tivemos de fechar por causa de queriam de botar abaixo o prédio onde estávamos, e agora viemos para aqui neste sítio, aqui em Dardili.
A vossa clientela, portanto, é mais portuguesa, é francesa, é uma mistura das duas comunidades?
Sim, é uma mistura, como por exemplo posso ter ao meio-dia pessoal francês, como empregados das obras, ao meio-dia é tudo misturado. E à noite, que é mais português, quando joga o Porto, o Benfica, o Sporting.
Quais são as especialidades do seu restaurante?
Ai, a francinha, o bacalhau, o polvo, arroz de marisco.
As pessoas aqui falam de política ou não?
Fala-se como... Sim, fala-se um bocadinho, mas a malta portuguesa não liga muito.
Não vota,
hoje,
não é?
Exato, há muito, por exemplo, eu tenho a bilhete de identidade português, não dá para ir.
Portanto, as pessoas mostram-se preocupadas ou nem por isso, não?
Oh, por mim, nasci aqui, mas há muitos, tenho aqui muitos portugueses bem aqui, com a minha idade, e vieram de lá.
Vieram há pouco tempo, estão a trabalhar aí, exatamente. Se calhar ainda não têm os papéis.
Lá, exatamente, eu não sei, tanto sim, me preocupo-me.
A RFI encontrou também uma jovem, Filomena Poças, que com a sua irmã fundou há 8 anos uma pequena loja de artigos portugueses e artesanato, e o nome não podia ser mais evocativo: Aqui Portugal. Filomena contou-nos como tudo começou.
Eu vim para aqui, ainda era jovem, tinha 8 anos, faz 23 anos que estou aqui em França. Fiz para aqui uns estudos todos e depois dos meus estudos é que tivemos a ideia com a minha irmã de queríamos abrir uma loja e os produtos portugueses, onde nós estávamos mais fora da cidade de Lyon, e então abrimos lá uma primeira loja, lá a La Brela.
Há 8 anos havia necessidade de produtos portugueses na região de Lyon, em Lyon e na região de Lyon.
Fora da vila mesmo, da do vila. Centro.
E atualmente, há muitas lojas portuguesas já...
Sim, cada passo há lojas portuguesas que escutemos que aí abrem em vários sítios.
Sim, e quais são geralmente as atividades? São produtos regionais, etc, não?
Sim, produtos regionais, temos produtos nacionais, um bocadinho de tudo, e tentamos também de ter produtos um bocadinho artesanais com produtores diretos lá de Portugal.
O negócio está a correr bem?
Nos primeiros anos foi muito, muito complicado. Até tive a trabalhar em 2 sítios diferentes, que é a loja e outro trabalho. Claro, passamos por momentos complicados e tudo, mas bom, esperemos que agora vai correndo mais ou menos.
A família ajudou-vos?
Muito.
Ajudou um bocado?
Sim,
financeiramente,
sim.
Também, moralmente?
Moralmente, já é muito. Moralmente, está sempre próxima, se precisamos de alguma coisa e tudo, sabemos que eles estão sempre cá a nos ajudar.
Como é que vê atualmente este período eleitoral?
Como é que vejo isso?
Com preocupação?
É não. Sempre um bocadinho complicado, nunca sabemos onde é que vamos, como é que se vai passar as coisas. É verdade que um presidente está eleito para 5 anos e nunca sabemos como é que vai se passar.
Quem visita Lyon não pode adivinhar que a cave de vinhos Antique Wine, conhecida e premiada internacionalmente, pertence a um francês de origem portuguesa. Jorge dos Santos fala 5 línguas, deu a volta ao mundo, encontrou as maiores estrelas do show business e explicou-nos a razão do nome da sua cave.
Antique Wine existe desde 97, o nome, e a cave existiu em 2001. É antigo porque sou doido de arte e de antiguidade, wine porque é internacional.
Tem vários títulos a nível do seu trabalho de cavista.
2003, melhor cave de França. 2010, melhores caves de França. 2011, das 10 melhores caves do mundo. Traveler Magazine. E o prémio recebi a cavaleira do Instituto do Vinho de Porto.
Como é que se vive nesta cidade? Que é uma cidade muito virada para a economia, para o negócio.
Em 64 até 70, muitos portugueses que não iam para Paris ficavam em Clermont-Ferrand e Lyon. A cidade é muito conhecida para o nível internacional de gastronomia e é muito conhecida também para o nível internacional e mundial. Então muitos portugueses ficaram cá. A cidade ainda está muito em movimento. Uma cidade com passado histórico romano, com teatros, com museus, muito antiga. estamos perto da Suíça, estamos perto da Itália, estamos perto do, estamos a 3 horas de Marseille, estamos a 2 horas de comboio de Paris. É uma cidade centro internacional, está aberto ao mundo.
Gostava também de lhe fazer uma pergunta, esta talvez mais delicada, no momento que a França atravessa com uma eleição com dois candidatos que não são de partidos tradicionais, nem do Partido Socialista, nem do Partido Conservador. Tem algum sentimento particular?
O sentimento é super simples. Os meus pais foram embora de Portugal por causa da ditadura. Eu sinto-me francês com sangue português, mas sinto-me internacional, mais do que sentir-me francês, por causa das minhas viagens e por causa de ter vindo andar a viver no resto do mundo. Eu nunca tive, desde hoje, e não tenho nada medo do que estou a dizer, nunca tive nenhum partido, eu não voto, por causa de uma só razão. Os meus pais foram embora de Portugal para encontrar trabalho, eu estou aqui em França, há 33 anos que eu pago os meus impostos. A política é suja e estamos a ficar presos de uma ideia que a política pode salvar o mundo. É totalmente irado. E hoje a ferida, este acidente, esta fratura, não é em uma semana que a gente vai encontrar a solução. Eu não voto e eu penso que o que eu dou à França é muito mais do que um voto.
Outro jovem português residente nesta cidade é Cláudio Pinto Fernandes. Ele nasceu em Angola, é hoje um importante empresário, tendo acabado de fundar o Angola Business Club. Ele falou-nos de si e dos seus projetos.
Fui empresário já várias vezes, já fiz algumas empresas e vendi algumas e criei outras. Tive a sorte de participar à criação de um clube de negócios português, franco-português, aqui em Lyon, o Portugal Business Club, há 10 anos. E fui presidente desse clube durante 4 anos.
Ao preparar esta entrevista, falámos um bocadinho do seu percurso e, portanto, disse-me que tinha nascido em Angola.
Exatamente, nasci em Luanda em 1975. Meus pais ficaram lá há 20 anos e eu fiquei lá 9 meses. O tempo de nascer e de regressar para Portugal tinha assim de 9, 10 meses e fiquei depois 4 anos em Portugal e vim para a França.
O facto de estar entre duas culturas ou três culturas mesmo é uma riqueza ou foi uma dificuldade?
Sempre foi uma riqueza. Eu sempre tomei uma maneira de ver. É verdade, quando temos ângulos de vista diferentes dá mais uma mais-valia do que uma complicação. Posso ser crítico ao nível da minha cultura portuguesa, posso ser crítico ao nível da minha cultura francesa e acho que é melhor. Sempre tive mais-valia que problemas com isso.
Criou um business club de Angola.
Sim, 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 em dezembro, com outros amigos também e da rede angolana e portuguesa e brasileira também, criamos um clube de Angola. A ideia de fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Portugal Business Club, com o Brasil Business Club, a ideia de dar já a conhecer em local, ao nível local, as pessoas que estão interessadas para desenvolver business com Angola. E há muitas empresas francesas que estão muito interessadas para ir investir ou trabalhar com empresas angolanas. Hoje em dia há 8 mil empresas portuguesas que trabalham em Angola e só há 80 francesas que trabalham em Angola. Quer dizer, há um potencial enorme. O efeito também de ter raízes portuguesas também ajuda, porque há muitos portugueses ainda em Angola e também dá para desenvolver a rede business. Nós estamos a trabalhar num projeto de viagem até para ir a Angola ao mês de junho e para ver mais ou menos a ligação que podemos ter com ou outros clubes ou câmaras de comércio lá em local.
Última pergunta, como é que, como português residente aqui em Lyon, está a viver um momento político francês com os dois candidatos que derrubaram os partidos tradicionais?
Eu vivo intensamente, como todos os franceses, sempre participei nas eleições francesas. É verdade que eu sinto-me mais legítimo a dar a minha opinião em França, porque vivo em França e trabalho em França. Sei que posso também dar em Portugal, mas é verdade que não faço porque não me sinto direito, porque não tenho a minha atividade. É difícil decidir para os outros o que é bom para eles, enquanto nós não estamos lá, mas eu faço pelo menos em França, porque essa é a minha responsabilidade de cidadão. Para mim há duas escolhas, ou o progresso ou o regresso. Eu acho que na vida temos sempre que avançar. Quando fomos embora de Angola, avançamos. Quando fomos embora de Portugal e criamos em França, avançamos. Em França fala-se de resiliência e acho que isso é importante, seja o que for o contexto, conseguir levantar-se e avançar e fazer o máximo porque corre melhor.
Não podíamos passar por Lyon sem visitar o canal de televisão Euronews. Encontramos Manuela Barrada, chefe da secção portuguesa, que nos falou dos desafios desta grande cadeia de televisão internacional, mas também de algumas apreensões.
O grande desafio para nós, neste, tendo em conta que somos uma empresa internacional, com imensas línguas representadas, e que temos uma redação comum, com um projeto editorial comum até agora, estamos em vias de transformá-lo dentro de algumas semanas, mas até agora estes primeiros 17 anos e meio de vida da língua portuguesa aqui tem sido assim. O desafio de facto é colocar em antena, dar a saber ao mundo as coisas importantes do universo da língua portuguesa. E isso não é sempre é fácil e nem se consegue sempre, tendo em conta que o mundo é muito vasto, as representações linguísticas aqui são enormes e, portanto, há uma hierarquia editorial que é preciso garantir e, obviamente, que o universo da língua portuguesa nem sempre está no topo da lista, mas esse é o esforço de todos os dias, é o desafio de todos os dias. É muito interessante, às vezes temos algumas frustrações, como em tudo, mas é extremamente interessante. É sobretudo este multiculturalismo, esta mistura de gente vinda do mundo inteiro. É uma pequena Babilónia, a Euronews, é uma espécie de também de Big Brother, digamos. É super interessante.
Gostam desta cidade ou não, as pessoas que aqui trabalham?
Lyon é uma cidade muito interessante, é uma cidade bonita, é uma cidade que proporciona tudo o que proporciona uma grande cidade, sem as complicações de uma grande cidade. E logo à partida, portanto, é interessante. Eu gosto de viver em Lyon, sou membro fundadora e a primeira voz da Euronews em português no dia 1 de novembro de 99, e portanto, vim por 3 anos, portanto, estou aqui há 17 e meio, e eu acho que isso responde à sua pergunta.
Como responsável de uma redação, neste momento que a França vive, uma eleição presidencial entre duas pessoas que conseguiram derrubar os partidos tradicionais, como é que a vossa redação e você particularmente estão a viver isto?
Estamos a viver, eu penso, há duas formas de viver isto. Uma é a questão profissional e do lado profissional, obviamente, estamos a vivê-la como todos os outros órgãos de comunicação, estamos a tentar fazer o nosso trabalho com imparcialidade e com objetividade, a vivê-la também com os constrangimentos que nos são impostos pela legislação e pelas normas do CSA, e tentamos respeitar o máximo possível tudo isso. Depois temos o fator pessoal, que é também comum a cada um de nós, e as reflexões que fazemos todos individualmente em relação a esta dinâmica de mudança, porque qualquer que seja o candidato que venha a ganhar esta eleição, é de facto uma mudança profunda na vida política francesa e portanto acompanhamos com imenso interesse e estamos cheios de expectativas de ver o que é que vai acontecer, como qualquer cidadão, e também enquanto profissionais da informação, obviamente, cria-nos imensas expectativas. A Euronews tem contratos, acordos para emissões, para conteúdos, enfim, não sei, este é um momento de profunda reflexão, porque não sabemos para onde é que a França está a caminhar, se está a caminhar lentamente para um Frexit, se está a caminhar lentamente para uma outra coisa que também ninguém sabe muito bem o que é. Ser nacionalista ou ser progressista são dois chavões, são duas visões, se quiser, da sociedade, mas que por enquanto são duas visões que em termos de conteúdo são pouco realistas, não se consegue exatamente ver o que cada uma delas é. O Frexit há de ser difícil e há de ser longo, de qualquer maneira fazer avançar a França de uma forma progressista também há de ser longo e há de ser difícil, portanto o que quer que seja, mas são duas visões de sociedade que nos colocam questões, como é evidente, e nós individualmente enquanto cidadãos temos todos muitas dúvidas. É verdade que a tarefa não vai ser fácil, quem quer que seja o próximo presidente da França não vai ter uma tarefa fácil, e sobretudo há de ser um presidente que não há de ter, quer seja de um lado quer seja do outro, um apoio fundamental do país, um apoio fundamental, portanto, qualquer que seja o tipo de reformas que venham a ser implementadas no novo mandato presidencial e na nova legislatura, vão ser difíceis de implementar, vão ser certamente extremamente contestadas. Os franceses são conhecidos por ser um povo que sai frequentemente à rua, que protesta e etc. Não me parece que sejam tempos difíceis em termos de ambiente social, qualquer que seja o candidato que venha a ganhar. Portanto, vamos tentando preparar psicologicamente para isso. E, de qualquer maneira, em termos profissionais, não nos podemos furtar a nenhuma das circunstâncias que o país vá vá por que ele a passar, porque temos que os acompanhar e fazer eco do que se está a passar em França. Em termos pessoais, vamos tentando arranjar algum equilíbrio de vida pessoal que possa compensar outras questões menos agradáveis do ponto de vista da vida social e política e da forma como o país evolua.
E é com Maria Barradas que fechamos este programa de hoje. Obrigado a todos os que nele participaram.
So kindly, break it off when you see it pull up and you think it's ripe. And a tout à l'heure, a tout à l'heure, when you lift your feet and you know it's behaving. Scatter grains, count the dandelions and the plants they ripen. Count it 3 years, count it 5, see the buckle wheel and the merry go round. Spin your arms, spin your eyes, ever mindfully, ever carefully pleasing. Counting melodies and the gravity breathing. Cut it off when you see it grow and you think it's faulting.